As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma criança de 5 anos de idade foi atropelada por um automóvel na cova de Iria, Fátima, Conselho de Orém. O alerta aconteceu pelas 8h32 desta quarta-feira, numa ocorrência que mobilizou 11 bombeiros e ainda 4 veículos de apoio. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a criança ficou em estado considerado como ligeiro, ainda que, depois de assistida e estabilizada no local, tenha sido encaminhada para o Hospital de Leiria por suspeitas de trauma. Vitorino Neves, suspeito de ter esfaqueado mortalmente João Calado no último domingo em Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, ficou em prisão preventiva, medida de coação imposta após o primeiro interrogatório judicial a que foi sujeito. O arguído, de 54 anos de idade, terá usado uma navalha para atacar a vítima e tudo motivado por uma discussão após o jogo que opôs o Benfica ao Futebol Clube do Porto a contar para a Primeira Liga de Futebol. O desentendimento ocorreu nas imediações do Café Tonito, na Rua do Mercado de Marinhais. Depois de agredido, João Calado entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos esforços das forças de socorro, não foi possível inverter o estado clínico que apresentava. O homicida e a vítima residiam relativamente perto um do outro, no caso em Marinhais.
Rádio F, a primeira a informar.
No comunicado enviado para a redação da ERTE, a Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata acusa a Câmara Municipal de perturbar o cotidiano de dezenas de moradores por ter negado o estacionamento alternativo nas imediações da Feira de Santiria. O PSD apresentou, na recente reunião do Executivo, uma proposta nesse sentido, ou seja, quis que a autarquia proporcionasse o estacionamento gratuito para residentes no Parque do Pavilhão Desportivo, para residentes nas áreas envolventes à realização do evento, refira-se. Mas a verdade é que a proposta foi chumbada pelo Partido Socialista, o que leva agora aos sociais-democratas a dizer que a feira só não se realiza na Várzea Grande por teimosia do PS e não por necessidade, uma vez que, mesmo correndo bem o concurso público, nunca a obra estaria a decorrer durante este mês de outubro. Garante o PSD, que refere ainda que os moradores, ao verem ser ocupados os estacionamentos mais próximos, Parque de Estacionamento Santiria, do Centro de Emprego e do Mercado Municipal, ficam sem alternativas viáveis para deixar o carro durante cerca de um mês. O assunto foi então discutido na recente reunião do Executivo, à altura em que o vereador José Delgado, do PSD, apontou o dedo ao Departamento de Obras Municipais.
Achei estranho que uma informação técnica roçasse a decisão política. Tem indicações e recomendações que não são técnicas. E quando se pede uma informação técnica a um serviço, é que ela seja técnica e que não seja qualquer outra coisa. E o que nós analisámos aqui é que isto é quase uma abordagem política de um assunto que se pretendia técnico. Apesar de nós considerarmos que para tal coisa tão simples de execução não seria necessário tal informação, porque o que aponta todos nós sabemos. Percebe-se que a informação deveria ser mais técnica, neste caso perfeitamente dispensável. Não concorda, diz claramente, com a proposta de facilitar a vida aos tomarenses residentes na zona de Ferreira. Não sei qual vai ser o sentido de voto da bancada, não é isso que está em causa. Nós trouxemos uma proposta que consideramos ser justa e eficaz para quem ali reside. Espera-se que a proposta dos vereadores do PSD seja viabilizada pela maioria, que chama-se, como é habitual, a responsabilidade política de tal ação, que viabilizem as possibilidades dos tomarenses residentes na zona da feira gratuitamente no Parque do Pavilhão, a exemplo do que acontece com outras entidades que são acolhidas por Tomar, se a logística for difícil para a Câmara Municipal de Tomar, conforme é dito na informação, sugere-se o apoio da Junta de Freguesia Urbana, pois certamente terá mais meios e conhecimentos para resolver tal situação. Achamos que facilmente se consegue resolver este problema. Basta fazer o registro das viaturas dos residentes e entregar a quem faz o controle do parque para facilitar. Todos nós sabemos, e eu regularmente estaciono naquele parque, se verifica que ele tem um índice de ocupação muito baixo. Portanto, não é por aí. Achamos estranho o conteúdo daquela informação. Pensamos que isto se trata de um assunto meramente político, porque quando a fizemos, sabemos que ela era execuível.
A Câmara de Tomar reuniu com os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria no sentido de fazer um levantamento em torno do transporte escolar. Tal como a ERTS avançou, em tempo oportuno, houve registro para protestos de pais e encarregados de educação perante a falta de transportes em algumas tardes da semana, em especial às terças-feiras, altura em que alguns alunos da escola Santiria e da Gualim Pais saem por volta da hora do almoço, mas depois, devido à falta de circuitos, são obrigadas a ficar no recinto escolar até final do dia. Isto para não arriscarem uma caminhada até à rodoviária. Estão em causa, em alguns casos, crianças que frequentam o quinto ano e que, pela primeira vez, estão sozinhas na cidade. A autarquia reuniu então com os agrupamentos e agora, ao que tudo indica na semana que se avizinha, será a vez de se sentar à mesa com a rodoviária do Tejo para tentar desbloquear alguns dos problemas colocados. Hugo Cristóvão, vereador da Câmara de Tomar, confirmou este cenário à ERTE, referindo que no levantamento efetuado há registro para uma situação que justifica mudanças. O também vice-presidente não quis adiantar qual o caso específico, preferindo aguardar pela reunião com a rodoviária de onde poderá sair ou não o fumo branco desejado por pais e encarregados de educação. Importa recuperar a intervenção de Luís Henriques, um dos pais que deu voz aos protestos, intervenção essa feita em recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar. A Presidente Anabela Freitas respondeu ao cidadão.
Como estamos no início do ano letivo, e eu batalhando nisto há uns anos, falando a alguém desta Câmara sobre igualdade de direitos, sobre a parte rural e a parte da cidade, sobre dos alunos, e o Sr. Cristóvão informou-me já há mais que uma vez que ia acabar o contrato com a rodoviária este ano. Eu queria saber em que ponto estamos, porque vou outra vez ficar na mesma situação do que os outros anos todos, e qual é a igualdade que temos então da parte rural com a parte da cidade.
Já é recorrente o senhor vir quer às reuniões de Câmara, quer à Assembleia Municipal com essa questão. Aquilo que eu lhe posso dizer foi aquilo que o vereador Hugo já lhe respondeu nos anos anteriores, e este ano, efetivamente, todos os anos, nós temos que fazer lançamento de concurso para os transportes escolares, e os concursos são feitos quer nos circuitos especiais, portanto feitos através de táxi, quer para as carreiras, e ganha quem ganhar o concurso, porque é um concurso público. Tem que neste início de ano ir falar ou ali nos nossos serviços que tratam desta questão, que é na UIS, na Unidade de Intervenção Social, ou com o próprio vereador Hugo, para saber se há aqui afinação ou não com os transportes, no caso da sua filha. Penso que é a sua filha, não é? Penso que é a sua filha. Pronto, para ver se há afinação ou não, ou se é possível, ainda nesta fase, porque normalmente quando começa o ano letivo, ainda durante um mês, mês e meio, costuma haver afinações na questão dos circuitos e dos horários.
Gostava de saber onde é que realmente há a igualdade, foi essa a pergunta que lhe fiz. Todos os anos aqui venho e todos os anos é a mesma resposta. Vá lá que este ano não passou ao Sr. Cristóvão porque não estava. E eu vejo, por exemplo, o Conselho de Orém e eles vão levar os miúdos a casa e aqui vão para cá, só temos autocarro à quarta-feira, à hora do almoço, só temos autocarro à hora do almoço à sexta-feira, aos outros dias nunca há autocarro. Paragem ao pé da Gualim Pais não há, é uma escola artística, mas como penso que não faz parte da escola regular, também estamos fora da igualdade dos outros todos.
Manuela Ramalhianes deu o mote para a criação de uma comissão de apoio e acompanhamento ao Conselho de Mação, na sequência da discriminação negativa de que este município tem sido alvo ao nível dos apoios concedidos pelo Governo na sequência dos incêndios florestais do verão de 2017. Presente no Encontro Internacional de Solidariedade, uma iniciativa da T3E e de Luís Duarte Patrício, a presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, manifestou a sua solidariedade para com os maçaenses, encabeçando esta comissão que irá intervir junto das entidades e órgãos competentes no sentido de inverter a enorme injustiça que está a ser cometida para com este município. Vamos dizer que este conselho foi esquecido, afirmou perante uma plateia composta por maçaenses e especialistas portugueses e estrangeiros de diversas áreas. A Manuela Ramalhianes associaram-se de imediato o juiz maçaense Carlos Alexandre, Luís Duarte Patrício, médico-psiquiatra, Armando Leandro, juiz-conselheiro, o maçaense Hélder Oliveira, antigo presidente do Conselho de Administração da Carris, o psiquiatra Júlio Machado Vaz, Jean-Pierre Demange, presidente da T3E, Inês Fontinha, socióloga, demais congressistas estrangeiros profissionais de saúde e de educação de 9 países participantes, entre demais interessados presentes no encontro, que ali demonstraram a sua vontade e solidariedade. Mais pessoas manifestaram, entretanto, o seu interesse em integrar este grupo de apoio a Mação. Refira-se que a constituição desta comissão não invalida a ação judicial que o município de Mação se prepara para intentar contra o Estado português na sequência de discriminação negativa relativamente aos apoios concedidos a este concelho, que teve a maior área ardida em 2017, 28 mil hectares, e prejuízos contabilizados de 2,7 milhões de euros.
Rádio Air, informação.
Um homem de 42 anos foi condenado a 3 anos e meio de prisão efetiva pela prática de roubo no supermercado Bricomarché, situado em Outeiros da Gândara, concelho de Leiria. O acórdão deu como provado que no dia 9 de agosto de 2017, pelas 16h30, o indivíduo abordou uma operadora de caixa munido de um instrumento em tudo semelhante a uma arma de fogo, tipo pistola, enquanto lhe ordenava que abrisse a caixa e lhe entregasse o dinheiro que continha. Perante a recusa da referida operadora de caixa, o arguido de desferiu uma pancada na cabeça da vítima, provocando um corte atrás da orelha direita. Ato contínuo, arrancou a caixa em metal, onde estava guardada a importância de 1.244 euros. O homem foi ainda condenado a pagar a quantia de 2.000 euros à operadora de caixa, com juros, e o montante de 1.244 euros ao Bricogândara, também com juros. A intervenção psicológica com jovens agressores foi o livro apresentado na noite desta terça-feira na Biblioteca Municipal de Tomar. A iniciativa, que se enquadrou no ciclo de atividades que integram a Semana da Saúde Mental, que decorre em Tomar, contou com as presenças da vereadora Filipa Fernandes, da professora Luísa Oliveira, mestre da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e de um dos autores, o psicólogo clínico Daniel Rijo, professor da Universidade de Coimbra. Filipa Fernandes abriu a sessão referindo-se ao ciclo de iniciativas que integram a Semana da Saúde Mental que está a decorrer.
Portanto, estas questões são cada vez mais prementes a ser debatidas na sociedade, sejam elas de jovens ou adultos, e vamos ter também esta semana aqui na biblioteca a questão do autismo, também muito pertinente e muito importante para ser discutida. E por isso este tema dos jovens agressores, quanto a mim, parece-me fulcral que seja refletido e pensado e debatido, não só por técnicos da área, como professores, obviamente, como todos os cidadãos. E porquê? Porque vivemos, quanto a mim, num mundo cada vez mais individualista e acabamos por não olhar e não dar atenção aos problemas que estão à nossa volta. E este é um problema emergente na nossa sociedade. Eu vejo, assusta-me quando vejo jovens nas redes sociais a partilhar violência, não é? Vemos muito jovens a atacar-se violentamente e a fazer disso um seu, uma partilha como se fosse um ato fenomenal, não é? E isso leva-nos a questionar o que é que terá por trás disto. Serão estes jovens maus? Ou seremos nós, sociedade, que estamos a educar jovens maus? O que é que se está a passar hoje em dia? Será a escola? Serão os pais? Será a televisão? Será as redes sociais? Eu hoje sentei-me no café, como faço sempre antes de ir para o trabalho, beber um café, e é uma coisa curiosa. Aqueles 5 minutos do meu café, apanho sempre alguém para debater um tema social. É sempre interessante aqueles 5 minutos ou 10 minutos que para ali para beber café. Há sempre alguém que mete conversa e debatemos ali uns temas. E hoje, por mero acaso, o tema era exatamente isto dos jovens. E como é que estamos num mundo em que os jovens vivem das tecnologias, muito fechados para si só, já não conseguem socializar, quando socializam, muitas vezes até é para se atacar uns aos outros.
Seguiu-se a intervenção de Luísa Oliveira, que abordou alguns dos conteúdos da obra e da problemática da agressividade nos jovens.
Efetivamente, este é um livro dirigido a psicólogos e a outros técnicos de saúde mental, em que encontram diversas estratégias de avaliação e intervenção para jovens com problemas graves. Apresenta diversos estudos do modelo cognitivo comportamental, em que a problemática da agressividade é apresentada desde a sua manifestação em contexto escolar, portanto, desde os jovens, até ao estudo do impacto dos programas estruturados junto dos agressores, não deixando de lado, portanto, a prevalência das perturbações mentais em contexto de justiça, em situações que se arrastam e que acabam por dar lugar a situações mais tristes em termos sociais. No entanto, esta obra permite-nos ver, encontrar e refletir acerca de exemplos de sucesso que ajudam o leitor, o técnico, quer o psicólogo, quer qualquer outro técnico de saúde social, a lidar com a frustração de não conseguir e a ter a esperança de continuar e de encontrar o caminho, porque é realmente uma das dos problemas destas práticas junto deste tipo de população, é por vezes não conseguir ultrapassar os problemas. E também aqui nós encontramos, portanto, este referencial teórico, que é um referencial teórico muito atualizado, que ensina, que dá dicas, que dá uma orientação precisa para fazer diagnósticos, para identificar a origem do comportamento disruptivo, digamos assim, e a sua manutenção, através de uma abordagem motivacional e relacional do trabalho com o jovem e com o terapeuta. Há, portanto, uma disponibilização de instrumentos de avaliação que permitem fazer o tal diagnóstico, desenvolver e implementar as estratégias de intervenção clínica, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista do grupo, tendo em vista, portanto, o tratamento de algumas perturbações mentais e mesmo dos jovens que estão já em contexto da justiça.
Daniel Rijo, um dos autores do livro, encerrou a sessão começando por referir que a obra Intervenção Psicológica com Jovens Agressores é sobretudo dirigida a psicólogos e técnicos da área da saúde mental.
Seria um livro sobretudo para técnicos. Eu penso, e a Maria Luísa confirma isso há bocado, que alguém com interesse na educação, com interesse em compreender melhor estes momentos, beneficia da leitura de um livro deste tipo. Porque, por estratégia editorial, são livros que não podem ter mais de 200 páginas, não podem ter muitas referências bibliográficas, portanto, têm que ser livros tecnicamente muito corretos, mas compreensíveis, ilustrativos, com casos clínicos. E eu gostaria de ter reparado uma coisa, porque eu, de facto, tentei dar esse cunho e ainda ninguém o reconheceu até hoje. Nós tentámos que é dar esperança, porque há também muita ideia que estes miúdos são intratáveis, e não são. Quem tem experiência clínica na saúde mental sabe que todas as patologias de uma simples depressão, que não é nada simples, é no maior parte dos casos, a uma perturbação do pânico, coisas comuns, nós podemos ter casos de gravidade muito leve e que se tratam bem, às vezes com medicação, meias edições, alguma orientação, e podemos ter casos com anos de intervenção e que são resistentes à terapêutica, seja ela qual for, seja psicoterapia, seja medicação ou seja mista. Portanto, em todas as condições de perturbação mental, nós temos casos de severidade diferente. A vida era muito mais simples se nós disséssemos assim, este nós sabemos tratar bem, este são difíceis de tratar. Isso não é verdade. Pode haver algumas condições de saúde mental que são mais difíceis de tratar do que outras e requer maior especialização dos técnicos. Mas há sempre casos de severidade mais fácil e de severidade mais difícil de tratar. E estes miúdos, curiosamente, aderem muito bem às psicoterapias sistematizadas, que é outra ideia que as pessoas têm muito errada, que é como é que vocês tratam delinquentes, ou miúdos com psicopatia, como se trata outra doença qualquer, devagarinho, não desistindo, persistindo e sabendo que às vezes com 20 sessões para um caso chego aqui e no outro vou com 40 e cheguei a metade. As pessoas têm timings de mudança diferente.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.